O jornal hoje está audiovisual. Nós já falamos com a diretora do documentário Geração Cinemateca, a Miriam Caran, no CBN Curitiba, segunda edição de hoje. E eu havia deixado um convite para você. E quinta-feira você sempre acompanha por aqui as dicas de cinema com Marden Machado. E é lógico que ele está por aqui, está conosco. Tudo bem, Marden?
Oi, Joyce. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Marden, bom, vamos falar de estreias, como sempre. A gente gosta de saber das novidades e temos hoje três filmes para você comentar. O primeiro é Uncharted. Falei certo?
Falou. Fora do mapa.
Fora do mapa.
É, que é o subtítulo aqui no Brasil. Então, quem joga videogames, né, quem está familiarizado com o universo dos jogos, conhece seguramente o Uncharted, que é um jogo muito famoso da plataforma PlayStation. Ele já existe há 15 anos, ele foi lançado em 2007 e é um dos grandes campeões de vendas nesse segmento, que é, em resumo, aventuras de caça a tesouro, né? O filme mesmo, que desde que o jogo foi lançado se planejava esse filme, levou 15 anos para finalmente se concretizar. E agora está aí nos cinemas, para quem quiser fazer o confronto entre o que tem no jogo e o que foi colocado no cinema, se bem que a história do filme é uma história anterior às aventuras do Nathan nos jogos. Então, como se fosse assim um filme de origem, digamos assim. À frente do elenco temos o Tom Holland, que é o atual Homem-Aranha da Marvel. Talvez até pelo fato de ele ser bem mais jovem do que o Nathan dos jogos, né? Resolveram começar essa história antes, né? Para estabelecer a personagem, e até por o fato de ele ser ainda muito jovem, tem apenas 25 anos, se o filme funcionar, vai virar seguramente uma franquia e a gente terá filmes novos com ele no futuro. Mas é uma mistura assim, de Indiana Jones com A Lenda do Tesouro Perdido e As Minas do Rei Salomão. Tudo aquilo que envolve um mapa, mistério, procura por essas fortunas escondidas em cidades míticas que fazem parte do imaginário desses aventureiros todos. Quem é fã do jogo pode até sentir falta de algumas coisas, mas tem que ter em mente que essa história acontece antes do que a gente vê nos jogos. E quem gosta de uma aventura descompromissada, o filme tem sequências assim bem montadas, bem feitas, que poderão agradar esse público também. É esperar as reações agora de Uncharted.
Então este foi mais um lançamento, Uncharted, que Marden Machado comenta aqui na CBN. E temos também para comentar hoje, Marden, Sempre em Frente.
Ó, Sempre em Frente é estrelado pelo Joaquin Phoenix. É o primeiro trabalho dele depois de Coringa, né? Feito 2 anos atrás, que deu a ele o Oscar de melhor ator. Aqui ele faz o papel de um jornalista de rádio que está desenvolvendo um projeto bem interessante. Ele viaja pelos Estados Unidos gravando entrevistas com crianças, na sua maioria, ou pessoas muito jovens, né? Perguntando a essas pessoas, a essas crianças, o que é que elas esperam do futuro, como é que elas veem o mundo. E numa das paradas dessa viagem, ele mora em Nova York, né, mas ele percorre todos os Estados Unidos, ele passa por Los Angeles, que é onde mora a irmã dele. E a irmã, com quem ele não fala há algum tempo, está com a relação meio estremecida com a irmã, e a irmã está enfrentando um problema complicado em casa, com o marido que está adoentado e precisa ser internado para um tratamento. E ela tem um filho pequeno, o Jesse, que tem os seus 9 para 10 anos, e ela pede ao irmão que fique cuidando do filho dela, enquanto ela fica cuidando do marido. E aí, ele aceita, claro, e leva o garoto junto nas viagens que ele vem fazendo. E é dessa relação que o filme vai se sustentando. O Johnny, que é a personagem do Joaquin Phoenix, é uma pessoa extremamente habilidosa nas entrevistas que faz com as crianças, mas fora disso, ele é uma pessoa muito fechada, de poucos relacionamentos, e aquela convivência com o sobrinho, que é o extremo oposto dele, começa a equilibrar tanto para ele como para o menino, porque essas diferenças aos poucos vão se igualando. É um filme todo fotografado em preto e branco, um belíssimo preto e branco, diga-se de passagem, e além do Joaquin Phoenix, que a gente já conhece o talento dele, quem impressiona é o menino que faz o papel do sobrinho dele, um jovem ator britânico, o Uri Norman, que tinha apenas 9 anos quando fez o filme. Ele é inglês, mas fala com um sotaque americano perfeito, né? Além de ser extremamente carismático e talentoso. Sempre em Frente é um bom drama de relacionamento. É uma boa pedida entre as estreias nos cinemas essa semana.
Então, mais uma dica de Martin Machado aqui na CBN Curitiba. E por último, vamos falar do lançamento de Licorice Pizza.
Licorice Pizza é o novo trabalho do Paul Thomas Anderson, que é um diretor muito cultuado, é um dos mais talentosos roteiristas e diretores americanos dessa geração que surgiu no finalzinho dos anos 1980. Aqui ele visita o ambiente da infância dele. Apesar de ele não ter vivido esse período, a história se passa em 1973. Ele nasceu em 1970, então ele tinha apenas 3 anos na época em que essa história acontece. Mas esse é um filme, talvez seja o filme mais pessoal da carreira dele, porque visita um período e um espaço físico onde ele cresceu, que ele conhece muito bem, que é a região do Vale de São Fernando, lá em Los Angeles. E ele conta a história, uma história de amor, entre um jovem de 15 anos, vivido pelo Cooper Hoffman, que é filho do falecido Philip Seymour Hoffman, com a Alana Kane, que é vivida pela Alana Haim, que faz parte da banda Haim. Uma coisa até curiosa, quem conhece a banda indie Haim, que é composta pelas irmãs Este, Danielle e Alana, né? Todos estão no filme, as meninas todas são irmãs no filme, o pai e a mãe delas na vida real fazem o pai delas próprias no filme também, porque há uma relação muito forte de carinho, de amizade entre o diretor e essa família. Ele foi aluno da mãe das meninas, ele conhece as meninas desde muito jovem. Então, você percebe que é um filme que foi feito, antes de tudo, com muito amor, com muita nostalgia, muito carinho por essa época e por essas personagens. E essa menina pela qual o Gary se apaixona, a Alana, é 10 anos mais velha do que ele. E ele é um jovem ator na história, um garoto muito bem sucedido, que gosta de novos empreendimentos, tem um faro para empreendimentos muito bom. E é completamente independente, tem o seu dinheiro, administra a própria carreira. E ela, que é uma mulher de 25 anos, 10 anos mais velha do que ele, ainda mora na casa dos pais, ainda é um pouco dependente dessa situação, apesar da diferença de idade. E você acompanha esse relacionamento junto com muitas outras historinhas que o diretor vai inserindo. É um filme nostálgico, aqueles que tenham vivido a década de 70 seguramente vão conseguir estabelecer alguma identificação. A trilha sonora com músicas conhecidas daquele período também é um caso à parte. E é um filme muito bonito, tocante, aquele filme que você sai com aquele sorriso meio bobo na cara quando ele termina.
E esses filmes são muito gostosos também, né, Martin? Muito bom.
Com
também.
Certeza.
Martin, agora pra gente fechar, não poderia deixar de te ouvir sobre a morte de Arnaldo Jabor, importante cineasta aqui do nosso país.
Pois é, o Arnaldo Jabor, que faleceu antes de ontem, aos 81 anos, em decorrência de um AVC que ele sofreu no final do ano passado, ele surgiu na segunda geração de cineastas do movimento do Cinema Novo, em meados da década de 1960. O Cinema Novo foi um movimento que surgiu no Brasil que, de maneira assim, bem simples, é uma espécie assim, de junção de dois movimentos europeus, o neorrealismo italiano com a Nouvelle Vague francesa, e influenciou toda uma geração de cineastas que surgiram no Brasil na virada dos anos 50 para os anos 60. O primeiro trabalho do Jabor é de 1967, foi um documentário, Opinião Pública, que apesar de não ter feito sucesso de público, mas chamou a atenção da crítica, e ele se tornou assim mais conhecido em 1973, quando ele dirige uma adaptação de uma peça do Nelson Rodrigues, Toda Nudez Será Castigada, com a Darlene Glória, um grande sucesso de público, muito popular, e que colocou ele assim meio que no mapa, né, do cinema brasileiro. No final da década de 1970, ele começa a dirigir aquela que viria a ser chamada depois de Trilogia do Apartamento. Três filmes feitos em sequência, apesar de as histórias não terem relação uma com a outra, mas tem em comum o fato de boa parte da ação acontecer dentro de um apartamento. Começa com Tudo Bem, que tem Paulo Gracindo e Fernanda Montenegro no elenco. Continua depois com Eu Te Amo, com a Sônia Braga, o Tarcísio Meira e o Paulo César Pereio. E fecha com Eu Sei Que Vou Te Amar, já no finalzinho da década de 1980, que deu a Fernanda Torres, a filha da Fernanda Montenegro, a Palma de Ouro do Cannes de Melhor Atriz. E aí chega os anos 90, com as medidas do governo Collor, que acaba com o Embrafilme, dificulta o financiamento de cinema no Brasil. Ele deixa de fazer cinema por um bom tempo, por cerca de 20 anos, e se torna uma figura muito conhecida como comentarista político de rádio, de jornal, de TV. Fica muito popular nesse período, até que em 2010 ele volta, cerca de 20 anos depois que teve essa parada na carreira dele como cineasta, ele faz um último filme, A Suprema Felicidade, que é uma declaração dele de amor à cidade do Rio de Janeiro. Ele que deixou uma filmografia bem pequena, ser 8 longas apenas em 45 anos de carreira, mas boa parte desses filmes fazem parte de uma safra muito importante de produções cinematográficas aqui do Brasil. E apesar de a postura política dele desagradar muita gente que não concorda com a visão que ele tinha, né, da política brasileira, não tem como deixar de valorizar, de defender o legado cinematográfico que ele deixa. É isso que, no final das contas, vai ficar para a história. Uma grande perda, mais uma grande perda da cultura brasileira.
Martin, muito obrigada por falar sobre isso, por nos contar sobre as estreias, como sempre. Muito obrigada, a gente conversa quinta que vem.
Até lá.